Leitura do livro Yoga, a Arte da Integração, escrito por Rohit Mehta e publicado pela editora Teosófica. Sutra número 5, página 16. Bom, a gente está na página 16 e a gente vai ler o Sutra 5. Os centros de reação são causadores da dor ou do prazer. Eles podem ser agrupados de uma maneira quíntupla.
Todas as reações da mente estão enraizadas no princípio do prazer. Evitar a dor é também parte do mesmo princípio. Prazer e dor são inseparáveis. Onde há prazer, com certeza a dor está emboscada em algum lugar das circunvizinhanças. A própria formação da natureza adquirida está enraizada no princípio do prazer. E, assim, parece que, enquanto a natureza adquirida persistir, devemos permanecer presos ao funcionamento do prazer e da dor. Alcançar uma experiência além dos pares destes opostos é buscar o caminho para a dissolução da natureza adquirida ou dos centros de reação que operam na mente. A alegria da vida não pode ser encontrada nem no perseguir-se o prazer, nem no evitar-se a dor. Mas as modificações da mente impelem-nos tanto a perseguir o prazer quanto a evitar a dor. Pode-se perguntar: há um caminho onde não se busca o prazer e nem se evite a dor? Se existir, qual é? Como é possível realizar isso enquanto permanecerem os fatores motivadores das modificações? As modificações surgem dos centros de reação. Como esses centros podem ser dissolvidos? Para isso, é preciso entender como eles surgem e o que os sustenta. É necessário investigar a fonte de onde emergem. Esta ampla investigação, que conduz o estudante diretamente à fonte dessas modificações, poderia indicar uma maneira de dissolvê-la completamente. A questão é: como é possível investigar a fonte das modificações da mente? Patanjali faz uma referência clara no Sutra acima, com relação a esta investigação. Ele diz que há cinco regiões de atividade mental onde a fonte das modificações pode ser encontrada. Em outras palavras, as modificações ou centros de reação podem ser agrupados de cinco maneiras. Esses agrupamentos quíntuplo nada mais é que os cinco principais regiões das operações mentais. No sutra seguinte, Patanjali explica quais são essas cinco regiões, cujo conhecimento permite direcionar a investigação para a própria fonte de onde surgem essas modificações. O sexto sutra nos diz, e aí a gente vai primeiramente investigar um pouco mais sobre esse sutra antes de seguir adiante. O que você achou, Negão?
Então, ele é bem claro aqui, né, que a mente, ela... A natureza adquirida, então, que não é a natureza verdadeira, é adquirida, criada pela mente, ela vai ter, ela vai fazer duas coisas para modificar a realidade. Ela vai tentar evitar a dor e buscar o prazer. Então, é daí que surgem as modificações que a mente faz. Então, ela fica tentando sempre... buscar o prazer e evitar a dor, sempre. E aí ele fala que o Patanjali, ele vem e fala que existem então cinco regiões onde isso acontece, cinco agrupamentos que eles falam ali, né? É um agrupamento quíntuplo que ele vai ali no nosso cérebro tem essas cinco regiões que vai fazer essas duas coisas, tanto evitar a dor quanto buscar o prazer. É o que a gente vai ler agora.
Vamos seguir aí.
6. As tendências de reação são formadas por razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória. Então são essas cinco regiões aí onde acontecem as modificações que a mente faz. Razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória.
Essas cinco regiões de atividade mental cobrem toda a extensão de operações da mente, tanto nos níveis conscientes quanto subconscientes. O problema das modificações ou reações não pode ser entendido completamente apenas na observação da atividade mental consciente. É necessário compreender as intimações do subconsciente e até mesmo do inconsciente. Afinal, a mente é una e não pode ser dividida em compartimentos estanques do consciente, subconsciente e inconsciente. Essas divisões vertem uma nas outras, portanto, há uma interação constante entre elas. Assim, para um claro entendimento dos impulsos reativos da mente, é essencial que se compreenda a atividade mental total. A região quíntupla sobre a qual refere-se Patanjali no Sutra acima cobre a totalidade da mente. Mas, quais são essas regiões? De que forma a mente funciona lá? E de que modo os vários centros de reação são formados na região da mente? Patanjali apresenta essas questões nos próximos sutras, cada um deles tratando de um aspecto da região quíntupla da mente. E assim nos diz. Aí vai para essa explicação. Você pode discorrer um pouquinho sobre esse sutra?
Eu acho que ele só está... Ele só nomeou aqui, né, onde ficam essas regiões de alteração da modificação da mente, assim. E aí ele vai discorrer agora um por um. O que é legal é que ele vem, assim, né, da razão, ele vai para a irracionalidade, fantasia, sono e memória. Então, é realmente, assim, não é só na parte da mente consciente, né, ele está no subconsciente e no inconsciente também. Então as modificações acontecem nesses três estados da mente, né? Consciente, subconsciente e inconsciente.
E que existe uma interação entre elas, né? E elas não podem ser divididas, né?
Uhum. Acho que a gente podia ler o 1, que é da razão, e aí depois a gente continua no outro dia. O que, que você acha?
Maravilha, então.
Então, por favor. 7. A razão tem suas raízes na cognição sensorial, na inferência e no testemunho de autoridade reconhecida.
Neste pequeno sutra, Patanjali sintetizou todo o escopo do pensamento lógico. Está claro que o pensamento racional é governado pelas leis da lógica. A razão move-se ao longo do caminho indicado pela lógica. Mas quais são as linhas mestras do pensamento lógico? Patanjali diz que são a cognição sensorial, a inferência e a autoridade reconhecida. O Sutra acima utiliza a palavra pratikasa, mas não no sentido da experiência direta da qual falam os bhikkhus. Significa cognição sensorial. A menos que haja um dado sensorial coletado pelo próprio investigador, o pensamento racional não encontra ponto de partida. Este é o ponto crucial do pensamento e raciocínio científico. Após ser coletados os dados sensoriais, inicia-se o processo de pensamento, e que dá ímpeto a tal pensamento é a inferência. O conhecimento da inferência é um conhecimento comparativo, que se alcança classificando as semelhanças e dissemelhanças. Todo pensamento lógico é comparativo, porque se baseia em um movimento entre dois pontos opostos. Infere-se sobre algo quando se vê semelhanças ou diferenças. E a visão disso é possível quando a mente se move entre dois opostos. Mas Patanjali diz que o pensamento racional não se baseia apenas em cognição sensorial e inferência, mas também na autoridade reconhecida. Antes de tudo, seja o que for o que o pensamento lógico encontrar, para ter validade, deve ser corroborado para alguma autoridade reconhecida, que pode ser uma escritura, algum especialista, ou a nossa própria experiência passada. A autoridade da nossa própria experiência passada é a autoridade mais determinante, pois é ela que examina as injunções das escrituras, as leis das ciências, bem como as opiniões dos especialistas. Este é o verdadeiro Agama, em todo pensamento lógico. Todo o nosso conhecimento, a qual chegamos por meio do pensamento racional, é inferencial. Até mesmo o conhecimento científico é um conhecimento inferencial. Embora o material para inferência seja fornecido pelos sentidos, suas linhas mestras não são dadas pela autoridade ou testemunho. Assim, nosso conhecimento inferencial é amparado, por um lado, pelos dados sensoriais, e por outro, pela autoridade ou testemunho. A palavra sânscrita utilizada pelo testemunho ou autoridade nesse sutra é agama. O verdadeiro significado dessa palavra é chegada, e portanto, agama representa a chegada da mente. A chegada da mente é sua conclusão. As conclusões da mente são nossa autoridade mais elevada, aquela que nos dá ou não validade a uma inferência. Sendo este o caso, todo pensamento lógico ou irracional, nossa mente se move de conclusão em conclusão. Uma conclusão é o centro formado na mente, e, com a formação do centro, ocorre uma modificação que direciona a corrente do pensamento ao longo desse caminho. Nosso processo de pensamento, de fato, move-se de conclusão em conclusão. E este é o porquê de nunca podermos conhecer algo inteiramente novo através desse processo. Todo o nosso pensamento move-se em torno de um círculo, cujo centro é a conclusão ou agama. Assim, o pensamento lógico é apenas estrutural e mantém o conteúdo do centro intacto. Através do pensamento racional, pode-se ocasionar uma mudança estrutural no padrão da conclusão, mas não se pode descobrir algo inteiramente novo. O pensamento lógico pode conhecer apenas uma modificação do antigo. Dessa forma, o pensamento racional, que é pensamento inferencial, funciona dentro dos limites da cognição sensorial. Por um lado, é agama, ou o testemunho da conclusão, por outro. Seu movimento, obviamente, não é o movimento de uma mente livre. É isso que o torna fator gerador de tendências reativas na mente. A função da razão é construir uma estrutura perfeitamente simétrica de pensamento, mas ela não pode mudar o conteúdo da mente. Para o mesmo conteúdo, ela pode construir novas estruturas e, com isso, termina a função da razão. Todavia, é o conteúdo que constitui o centro de reação. É por isso que, no problema do vitis, ou tendências reativas, Patanjali coloca a razão em primeiro lugar. Da razão, ele passa para a irracionalidade, declarando-a também como um dos centros modificadores da consciência. E aí ele segue no próximo sutra.
É muito legal isso, né? Se a gente... Você conseguiu entender um pouco, assim? Você conseguiu ver como é que funciona essa história da razão?
Parece que é um jogo, né? A gente acaba ficando um pouco escravo da razão, né? E eu acho que ele coloca algumas palavras em sânscrito, né? Que acaba deixando um pouco mais complexo o entendimento, mas ao mesmo tempo que tem essa complexidade, traz. Eu gosto do jeito que é escrito isso, né? Porque traz uma complexidade, mas essa própria complexidade acaba deixando mais. Mais rico esse texto, né?
Uhum. Quer falar mais alguma coisa?
Não, pode continuar.
Não, olha só que legal, assim, ó. A gente tá vendo como que a mente modifica as coisas e a gente impede da gente ver a realidade como ela é, né? E aí a primeira coisa, ele fala que existe uma região da mente que faz essa modificação. trazendo uma natureza adquirida, não não uma natureza verdadeira, uma adquirida que a gente ganhou de alguma coisa, que é a mente, trazendo essas traduções. Então acontece, olha só que louco, acontece alguma coisa na nossa frente. Aí existe a parte da razão, a região da razão. A região da razão, ela vai pegar as ela vai pegar quando acontece a história, ela vai pegar por questões sensoriais todos os dados que aconteceu. Então, o teu ouvido vai captar dados, os teus olhos, tudo, a tua boca, tudo, né? Todos os sentidos vão levar dados para o teu cérebro. Aí a mente, ela, o cérebro, quando ele começa a tentar pegar todos esses dados para criar a imagem dentro do cérebro, a mente vem e interrompe isso, trazendo essa região também de razão. E aí ela faz uma inferência, que é, ela vai tentar pegar aqueles dados e vai ver assim, existe alguma coisa que eu já vivi ou que eu já vi que é semelhante ou não é semelhante? Ou é muito diferente. Então é essa história da inferência. Ele começa a captar os dados, né? Os sentidos nossos começam a captar os dados. A mente vem e fala: espera, isso aqui eu acho que parece é muito parecido com essa história aqui que eu já vivi ou que eu sei. Então ele faz uma inferência procurando semelhança ou dessemelhança. E aí,
Ele busca por uma autoridade, né, para poder validar, né?
ele finaliza com a busca da autoridade. Então, a autoridade e a. Por isso que ele fala assim, que a inferência está no meio. Ela depende tanto da parte do sensorial, né, dos cinco sentidos trazendo os dados, como da parte da autoridade. Corroborando aquilo que a inferência está vendo, de semelhança e dessemelhança. E da onde vem a autoridade? Vem de uma escritura ou de um especialista ou da nossa própria experiência passada. E aí ele fala que a nossa própria experiência passada, ela é a rainha de toda essa autoridade. Se até mesmo um especialista falando isso, eu tenho conhecimento que um especialista falou que isso funciona assim, mas se eu tive uma experiência passada que funcionou de outro jeito, a mente vai dizer, essa é a verdade. Não importa o que o especialista falou, você tem experiência passada. Então aí o ciclo da razão se fecha. Então eu peguei os dados, procurei semelhança e dessemelhança. E aí encontrei uma autoridade que fala, é assim que é a verdade, essa é a realidade. Então, a razão ela vem para nos facilitar, para traduzir, só que às vezes a gente traduz a realidade de uma maneira errada. A gente não consegue entender que no momento que a gente está vendo agora é algo totalmente novo. Isso que eu estou fa fazendo agora com você, agora com Moisés aqui lendo. É algo totalmente novo. Eu não posso acreditar que isso é alguma coisa semelhante a algo que a gente fez no passado, porque isso é novo, isso é o presente. Só que a nossa mente, ela não vê assim. Ela fala: ah, você já leu com Moisés várias vezes. É assim que funciona. Então, a mente, ela vem com essa estrutura. E é aí que surge a razão, traz a modificação. É aí que está o centro da um dos centros da modificação que a mente faz é na razão. É louco isso, né?
Mas isso é meio que um jeito de sobrevivência, né? Um modo de sobrevivência, um modo de ter mais agilidade, né? No, nas
Exato.
reações, né?
Exato.
Que isso é bom, mas também atrapalha, né?
A gente vai ver o quanto que isso atrapalha, né? Porque primeiro que a gente não consegue enxergar a realidade do jeito que ela é, né? Então a gente fica a gente fica modificando a realidade e traduzindo de maneiras erradas. Segundo que a gente começa a fazer uma indulgência do cérebro, porque o cérebro mal capta todas as informações Eu mal capto as informações e a mente já vem e já fala, é isso que está acontecendo. Por exemplo, ontem, né, que a gente estava falando, né? E aí você estava falando da comunidade, e eu estava falando, cara, a gente não tem tempo de produzir a comunidade, você lembra que eu falei isso? E aí você continuou a falar, e aí o meu cérebro, os meus ouvidos não tinham captado a informação correta, você estava falando do bônus. E eu tava pensando que você tava falando da comunidade, porque minha mente tava gritando dentro de mim, falando, cara, é isso que ele tá falando, que ele quer ter uma comunidade. Então deixa ele ter a comunidade. Consegue entender? Isso é indulgência do cérebro. O meu cérebro, ele mal tinha captado as informações auditivas que eu tava escutando de ti, e a minha mente já tava trazendo como razão isso, tipo, ó, eu já estava comparando com algo lá atrás que a gente viveu sobre comunidade e eu já estava trazendo uma experiência minha do passado, falando, ah, tá bom, então, cara, segue aí com a comunidade. Então, aí você falou, cara, eu não estou falando da comunidade, eu estou falando do bônus.
Sim.
É
É, a
isso que a
gente
mente faz
meio que
muitas vezes.
julga, né? Pega uma fração do que está sendo exposto, né? E já faz o próprio julgamento, né? E por isso que às vezes é como se fosse uma vírgula, né? Do texto ou um ponto final. A gente precisa ter o espaço para respirar para poder interpretar melhor, né?
É, porque o cérebro ele tá captando as informações. Olha só que legal, legal isso. Quando acontece essa indulgência do cérebro, o que é a indulgência do cérebro? O cérebro ele não completou a tarefa dele de captar todas as informações. E a mente já vem e fala: não precisa mais captar nada, filho, eu já sei o que está acontecendo aqui. É isso que acontece. O cérebro ele fica frustrado mesmo, real, assim. E aí você começa, ele te dá uma sensação. E qual que é a sensação geralmente que acontece isso? De irritação. Então,
Sim.
muitas vezes, quando você está irritado, é porque o teu cérebro mal captou todos os dados vindos dos teus campos sensoriais, seu ouvido, teu olho e etc. Ele mal captou as informações, a mente já está vindo com uma conclusão. Então, ele te dá a sensação de irritação. Aí o ciclo se fecha. Por isso que, às vezes, quando a gente está irritado com alguma coisa, é isso, é a mente interrompendo esse ciclo e o cérebro ele fica frustrado e traz essa sensação de irritação. Então você tem a sensação de irritação e a mente dizendo, é isso que está acontecendo. Ó, que louco.
É, a mente é uma brincalhona.
Mas é muito legal, né? Essa tradução da realidade que a gente faz. E isso é um negócio, a mente ela vem como uma ajudante, né, para a gente entender a realidade que está acontecendo. Porque a vida é muito difícil, né? A realidade ela é muito difícil de você captar. E aí a mente vem como uma tradutora, só que ela traduz errado muitas vezes. Principalmente se a gente tem muitos hábitos mentais, né?
Ela é imediatista, né? E aí esse imediatismo da mente, ela atrapalha, ela pré-julga e às vezes esse julgamento tá errado, né? Ou tá mal interpretado, né?
Sim.
Isso.
Bom, é isso.
Muito
Finalizamos hoje, né?
obrigado. É, muito obrigado. Foi muito
Obrigado.
bom. E até a próxima.
Até amanhã. Tchau.
Até amanhã. Tchau, tchau.